Cando de gelada. Temos um cardápio completo para você. Pastéis com diversos sabores, sucos naturais, porções deliciosas e uma promoção especial. Comprou 10 lanches. O 11º é por nossa conta. Venha conferir e aproveitar ou peça pelo delivery. 319-7144-4576. Jabá Beer. O sabor que conquista em Rio Casca, na Praça da Prefeitura.
Tá quase viu. Ontem à noite eu beijei alguém. O choro não caiu, só roupa que caiu. Tá quase viu. Hoje mesmo olhei sua foto e nem arrepiei, até assustei. Cada foto minha que chega pra você só mostra o que você pode ver. Você acha mesmo que eu só sei virar noite, virar copo? Mas você sabe que quem tá virando nada pra mim é você. Ninguém vai saber que eu te esqueci, mas haverá sinais. Tipo a minha boca por aí, tipo eu não te ligando.
O choro não caiu, só roupa que caiu. Tá quase viu. Hoje mesmo eu olhei sua foto e nem arrepiei, até assustei. Cada foto minha que chega pra você só mostra o que você pode ver. Você acha mesmo que eu só sei virar noite, virar copo? Mal você sabe que quem tá virando nada pra mim é você.
De pessoa numa ficada, a que eu te amo junto e a que eu te amo separa. A vida do solteiro é uma loteria nessas madrugadas. A gente nunca sabe quem tá apostando o coração. A gente, por exemplo, achei que era além de um colchão. Mas você não pensava assim, não. Não. Me amava dentro de uma banheira, num quarto de estrada. Saudade batia, nosso tesão topava. Mas foi só eu colocar sentimento na parada, que ela vazou na braquiara. Me amava dentro de uma banheira, num quarto de estrada. Saudade batia, nosso tesão topava. Mas foi só eu colocar sentimento na parada, que ela vazou na braquiara. A tara dela a fazer. Eu fui falar que amava. A gente nunca sabe quem tá apostando o coração. A gente, por exemplo, achei que era além de um colchão. Mas você não pensava assim, não. Não. Me amava dentro de uma banheira, no quarto de estrada. Saudade batia, nosso tesão topava. Mas foi só eu colocar sentimento na parada. Ela vazou na braquiara. Me amava dentro de uma banheira, no quarto de estrada. Saudade batia, nosso tesão topava. Mas foi só eu colocar sentimento na parada. Que ela vazou na braquiara. Me amava dentro de uma banheira, nosso tesão. Mas foi só eu colocar sentimento na parada. Que ela vazou na braquiara.
Alô, alô, extra.
Ainda me lembro quando um milagre eu pedi. Com pouca fé sim eu temi. E hoje eu posso ver. Foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar. Um, dois, três. Bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos. Posso em minha vida enxergar. Suas bênçãos eu irei contar. E nenhuma fase dura para sempre. Por isso eu não vou me esquecer. Cada motivo que tenho pra ser grato por ter sido tão fiel a mim. Por mim, Deus, eu tenho tantas bênçãos. Posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que seja. Suas bênçãos eu irei contar.
Eu preciso da ajuda de vocês, hein?
Como eu pude um dia me apaixonar por você? Como eu pude um dia me envolver com alguém assim?
O quê?
Tô nem aí pra sonhar, porque tem que ser assim. Bem que podia mudar. Se é errando que se aprende, eu aprendi com você. Sabe o que é bom quando conhece o ruim? Graças a Deus. Viver sofrendo não dá. Faça um favor pra mim. Vem, vem a me procurar. Não perco mais um dia de sol. Nem deixo que a tua sombra me assuste. Nem pense que eu fiquei na pior. Não vem me procurar. Você me entristeceu sem saber. Eu tive que mudar, foi preciso. O teu segredo roubou. Oh, meu. Yeah. Não perco mais
um dia de sol. Não
perco
mais um dia
de sol. Nem pensei que eu fiquei na pior. Não vem me procurar, desilude. Você me entristeceu sem saber. Eu tive que mudar, foi preciso. O teu segredo roubou o meu sorriso. Como eu pude um dia me apaixonar por você? Ei, 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 ei.
Me envolver com alguém assim.
Tão diferente. Tô nem aí pra sonhar. Porque tem que ser assim. Procurar. O teu segredo roubou. O teu segredo roubou. O teu segredo roubou. O meu sorriso.
Extra News. Extra News. Extra News. Extra
News. 11 horas, gente. 54 minutos agora. E a hora certa por conta de restaurante e sorveteria da Valéria. Hoje, gente, no sabadão, estamos te convidando para vir almoçar com a gente aqui na Praça da Prefeitura. Ou pedir pelo delivery o seu almoço. Hoje é dia de costelinha com quiabo, frango assado, pernil de panela, arroz, feijão, feijoada, macarrão, macarrão, alho e óleo, farofa, batata chips, batata gratinada, angu, salpicão, maionese, baconese, alface, beterraba e tomate. Peça também pelo delivery 319-8457-8443. E ainda, peça sua sobremesa geladinha, picolé, sundaes e sorvetes amareto. Tem no pote, tem no quilo, tem do jeito que você quiser. Aqui na Praça da Prefeitura, gente, ou pelo delivery 319-8457-8443. Em nome de Restaurante Sorveteria da Valéria, tô chegando com uma edição extra.
Extra News. Extra News. Extra News.
Olá, 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 muito bom dia ainda, muito bom dia, 11 horas e 55 minutos agora, dando início a mais uma edição extra do nosso Extra News, o espaço aberto e democrático para você, ouvinte de Rio, Casca e região, que participa ao vivo agora comigo, Alisson Ribeiro, através do 3871-1055, também pelo extra105.com.br e ainda pelo WhatsApp 98869-1055. Você faz a sua reclamação, a sua crítica, a sua sugestão. Você também faz o seu classificado. Tem alguma coisa para comprar, alguma coisa para vender ou algum trabalho para oferecer? A hora é agora. Você também pode sugerir uma matéria. Está acontecendo alguma coisa na sua rua, no seu bairro, na sua cidade? É só entrar em contato que vamos acompanhar o seu caso. Hoje, minha gente, sabadão, 23 de maio de 2026, a temperatura máxima prevista para a nossa região, 28 graus, a mínima é de 17, e apesar do sol brilhando, gente, a previsão para hoje à tarde é de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada e à noite também com muitas nuvens. Começamos essa edição extra de hoje, sabadão 23 de maio, com os nossos estúdios cheios, recebendo aqui muitas personalidades, muita gente da nossa sociedade que faz um bem danado. Recebo aqui hoje o nosso amigo, escritor, comerciante, historiador, o parceiro Gulau. Prazer recebê-lo mais uma vez, Gulau. Também recebendo o ex-prefeito de São Pedro dos Ferros, nossa cidade vizinha irmã, o senhor José Silvio. O atual prefeito, nosso amigo Danilo, famoso Danilo DDD. Ainda continua levando o jargão, DDD? Ainda? Com certeza, Danilo. Seja bem-vindo, a primeira vez aqui nos nossos estúdios. Também recebo aqui, gente, a dona Marilene Guzela Martins Lemos, que é escritora, coordenadora do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, junto do senhor José Silvio, e que também é filha do primeiro prefeito da cidade de São Pedro dos Ferros, além do seu filho Adriano, que a acompanha para esse bate-papo aqui, nesta agora já quase tarde de sábado. Hoje, mais uma vez, o nosso amigo Gláucio Batista Vieira, o Gulau, faz o lançamento de mais um livro aqui na nossa cidade, contando a nossa história. Desta vez, gente, com o título Uma História de Representatividade e Legado, o Gulau conta a história aqui da nossa Câmara Municipal de Rio Casca, a história de todos os presidentes que passaram por lá, e a gente convida a todos para participarem desse evento logo mais às 19 horas aqui no Campo da Cera, em Rio Casca. Gulau, muito bom dia, seja bem-vindo, prazer sempre te receber aqui.
Bom dia, boa tarde,
né? Adriano, diminui um pouquinho o ganho para mim aqui, para eu poder jogar lá no Gulau, senão vai me dar uma microfonia aqui. Bom dia, Gulau, vamos lá.
Bom dia. Tranquilo.
Pois é, mais uma vez, né, Gulau? Mais uma vez, dedicando o seu tempo para poder deixar gravado na nossa história um pouco do que os nossos antepassados fizeram aqui para a nossa cidade, para a nossa região, né?
Estamos lançando o livro da Câmara, as biografias dos nossos presidentes e toda a história da Câmara Municipal de Rio Casca a partir de 1912 até a presidente atual, sabe?
1912, que foi a emancipação política do nosso município, né, Gulau?
Aproximadamente 25 biografias, que a gente fala sobre a construção do município, né? A dedicação dos presidentes da Câmara e a contribuição deles para o crescimento de Rio Casca.
Cada um na sua época, nas suas condições, né, Gulau? Mas todos muito importantes, né?
Todos, só tem coisa boa a falar de todos, né?
E uma dúvida, Gulau, a gente mantém aí nesse legado dessa história as mesmas famílias, famílias novas, famílias tradicionais? Quem está no livro lá? Ainda temos representantes hoje em dia dessas famílias?
Tem. A política vai diversificando, né? Vai surgindo novos elementos, as gerações também vão mudando, mas realmente é uma ligação muito grande com as famílias antigas, né? Mas o importante de tudo é que todos contribuíram muito para chegar até onde Rio Casca hoje começou em 1912, nós já temos 2025, 25 presidente de Câmara, que alguns ainda ocuparam o cargo ainda que era de prefeito, né? Na época, a partir de 1946, que já teve a primeira eleição, né? Mas teve muitas famílias que perpetuaram mais o poder e outras foram só passageiras, né? Aí todos contribuíram, muito bacana, trouxeram, deixaram um legado muito bom para o município.
De todos que estão aqui no Livro Gló, vamos ter lá hoje um representante, conseguiu juntar essa turma toda?
Convidamos todos, que as pesquisas foram feitas com muita... As famílias, né? Eu procurei sempre pesquisar com as famílias, com os netos, filhos, e muitos ainda, presidente de Câmara, vivos ainda.
Sim. Gente, dentre a história desses presidentes, um pouquinho também do Furriel.
Furriel, não podia esquecer dele, né?
O fundador.
Furriel foi a semente, né?
Glau, isso muito com o trabalho que a Arca vem fazendo, né? De juntando todo esse quebra-cabeça, juntando
hoje,
tudo.
Hoje a Arca está fazendo 25 anos de fundação.
Sim.
25 anos na Arca. Nós temos também o arquivo também que tem ajudado bastante, coletando documentos. A gente, todo esse material hoje tem poder da Arca. A gente deixa disponibilidade também para os historiadores, né? Pesquisadores.
Sim.
É muito importante a gente deixar sempre o arquivo aberto.
E aqui, Glau, a gente começa com o primeiro presidente. E vamos até quando? Qual é o último que está aqui no livro?
A gente vai até a Márcia, né? Márcia da Conceição.
Até a atual, então, o presidente?
A Márcia, que ela é uma. Também a gente. Ela contribuiu bastante para o livro. Ela foi verdadeiro entusiasmo no livro, sabe? E todos têm a biografia, os feitos, os partidos que foram eleitos, a filiação, a idade de nascimento e tudo que deixaram de bom no município.
Pois é, gente, e eu que já sou aqui um pouco. Eu que já estou cinquentenário, Danilo. Tô me dando bem aqui com um monte de gente aqui, rapaz. Conheço quase todo mundo. Olha aqui, rapaz, Fernando de Itamar, que personalidade, né?
Fernando contribuiu também bastante para o município, né?
Outro que eu me lembro muito, Glau, que eu morei na casa dele, chamava de tio, José Santana.
É Santana.
Poucas pessoas lembram dele, mas eu me recordo muito com seu ternozinho, sempre vestido, né, com o seu terno.
Um legado muito, muito bonito. Ele foi vice-prefeito em Grama, foi vice-prefeito em Rio Casca, vereador e vereador de Ativa. Ele seria hoje, tipo assim, como identifica hoje os políticos, né? Da esquerda ou da direita, né? Ele seria da esquerda. Ele contribuiu muito para sindicatos, leis trabalhistas de rural, sabe? Ele era, o legado dele foi muito bonito, deixou um legado muito bacana.
Eu estava lá agora com a dona Marilene. É. E estou vendo aqui o doutor Marcinho, também está no livro.
Ah, não podia deixar homenagear Marcinho,
né? Mas eu lembrei de outra coisa, que eu vi também aqui o Sr. Gilson. E aí, Danilo, eu vou lembrar mais, hein? Estou falando que eu sei que os 50 pesa. Quando o Flamengo foi campeão de 1981, campeão do mundo, a comemoração foi lá no bar do Sr. Gilson. E estava lá o doutor Marcinho, estava lá o meu pai, dentre tantos outros flamenguistas, né? Outra personalidade, Globo, a gente falou dele aqui essa semana. Eu recebi a dona Eva e a Marilene Rossi para falar dos 49 anos da fundação da nossa Casa Espírita.
Sim.
E foi muito destacado aqui o trabalho do senhor Alacir Ribeiro Antônio, nosso professor Tião, que foi um dos fundadores da casa.
Alacir, eu encontro Alacir na história já com 12 anos. Ele foi o fundador do primeiro jornal eco-infantil do município, depois ele, Grêmio Oliver Scott, maçonaria. Ele criou o Centro Espírita, ele foi um homem que deixou um legado muito bonito também como presidente de Câmara.
Gente, fantástico. Zizito Miranda, outra pessoa que a gente ouviu muito falar na nossa.
Ele era esportista, deixou uma família muito bacana.
Sim.
Participava muito também da política da época de Bento César.
O senhor Cônego influenciava na política local, Gulau? Teve influência na nossa política?
Tinha, nos bastidores tinha.
Sempre nos bastidores. Senhor Cônego. Geraldo Pereira Rocha.
Sou Geraldo Rocha. Geraldo Rocha, ele representou a área rural de Jurubirim. Ele foi um homem importante. Ele sempre preocupava com as estradas rurais, com a área de saúde do pessoal da época, da década de 60, década de 50. Sabe? Foi um vereador muito bem votado. Deixou a família muito bonita.
Sim. Esse livro, então, chega para a comunidade hoje, Glau?
Chega, vamos entregar hoje o livro lá na Campo da Ser. A distribuição também desse livro aí é gratuita.
É gratuito, Glau?
É,
que bacana.
Está mandando para todos os colégios, os historiadores da cidade. E a gente tem muito, até quando lança o livro, a gente fica satisfeito, porque é muito concorrido os lançamentos e o livro quase chega a zerar.
Sim.
Os nossos estoques. Né? E essa contribuição também, eu também agradeço aí a prefeitura, a Márcia, né, a presidente da Câmara, a Câmara Municipal de Rio Casca, a Secretaria de Cultura de Rio Casca, o Luiz Caetano, né?
Ele, sim.
Ele sempre colabora com a gente e entusiasma também com a produção dos livros. Talvez hoje seja a cidade, a região aqui mais lança livros. Acho que quase todo ano a gente está lançando livros, sabe?
Eu acho que é porque a gente, também pelo fato, talvez me corrija se eu estiver errado, mas da gente ser a cidade que conseguiu juntar o maior
material,
né, Bruno? É. Nós temos um acervo hoje muito grande, muito valioso.
Mais de 15 mil documentos.
Pois é.
Um acervo muito grande.
Talvez por conta disso.
Ontem mesmo eu localizei a família Braga, doou muito documento ainda da fundação do Grêmio Cônigo Scott. Esse Grêmio atuava aqui, Rio Casca, São Pedro Serros, Raul Soares, Abre Campos, Santo Antônio do Grama. Na época, na década de 40, de 50, eles iam de locomotiva, trem, apresentar os... Então esse material está todo guardado na caixa de plinos, eles entregaram para a gente, sabe?
E aí que entra, né, Sr. Zé Silvio, a importância da gente ter pessoas como o Gulau e a sua equipe toda lá na Arca, o Edson, porque esse material podia estar guardado lá, né? E a gente não tem essa história em mãos. E com essa ideia deles de compartilhar isso com todo mundo, fica fácil de todo mundo chegar na casa de todo mundo, saber um pouco mais da nossa história. É um prazer receber o senhor aqui, viu? Seja bem-vindo.
Muito obrigado, Alisson. Nós também nos sentimos honrados estar sendo recebidos aqui na Rádio Extra de Rio Casca. E você falando do Gulau é o verdadeiro mecenas da cultura, das artes, do sentido mais estrito da nossa origens comuns de Rio Casca, São Pedro dos Ferros, Raul Soares, Abre Campo, Santo Antônio do Grama, e acompanhado aqui pela importante visita da Marilene Martins Guzela, que também tem o seu pezinho em Rio Casca, família Vieira Martins. Ela é uma pessoa que está hoje em grande evidência em Belo Horizonte, participando de todos os institutos literários e acadêmicos, já publicou 13 livros e é um entusiasta. Ela, do alto dos seus 90 anos, eu, dos meus 80, sou um discípulo da Marilene hoje. E nós estamos aqui muito bem acompanhados também do jovem Danilo Caldarelli Dias, nosso prefeito de São Pedro dos Ferros, jovem dinâmico que vem revolucionando não só nossa cidade, como a comunicação em toda a região. Então, um grande orgulho e uma grande satisfação estar aqui, seu convite, prestando esses depoimentos.
E como eu tinha falado, meu Zé Silvio, é importante compartilhar esses documentos que a gente conseguiu reunir, né? Deixar isso acessível a todos, né?
Com certeza. O Gulau mesmo tem fornecido para a Prefeitura de São Pedro dos Ferros, a mim pessoalmente, documentos, fotografias que nós até então não tínhamos conhecimento. Isso é de grande valia, porque a história permanece e ela precisa vir a lume, como está vindo agora nessa obra, Zona da Marte Mineira Norte, porque nós somos aqui um enclave. Esses 5 municípios que estão no livro são a representação de um grupo de étnico da nossa sociedade, que é muito importante, que a Zona da Mata às vezes é só lembrada como Juiz de Fora, Viçosa, Ubá, no máximo até Ponte Nova. Ponte Nova é a nossa cidade-mãe. E nós aqui, esses 5 municípios, temos uma história em comum, nós temos uma família só hoje aqui nesses municípios. E vamos levantar esse astral da região para que a gente também entre no concerto de Minas Gerais.
Eu falo que a gente tem um potencial muito grande, né, Sr. Zé Silva? E falo que a gente está mais com o pé na na nossa divisa aqui, em vez de Zona da Mata, me fugiu, que agora eu falo todo dia, Vale do Rio Doce, né? Nós estamos mais no Vale do Rio Doce do que na Zona da Mata, né, Dario? Nosso clima é muito mais aqui do Vale do Rio Doce, a nossa ligação. E aí, quando se fala em Zona da Mata, vai lá para Juiz de Fora. O senhor falou mesmo, a referência joga para lá.
E nós estamos
praticamente com o pé na Vale do Rio Doce. E aí a gente fica com essa, né, mais afastado mesmo. E aí, gente, a presença do senhor Zé Silvio hoje com a dona Marilene é por conta desse trabalho que ele destacou aqui, que é um pré-lançamento que vai acontecer também hoje, que é desse livro do Zona da Mata Mineira Norte, que tem como coordenadores o José Silvio, a dona Marilene Guzela Martins Lemos, que está aqui com a gente, e que traz a história de Abricampo, Raul Soares, Rio Casca, Santo Antônio do Grama e São Pedro dos Ferros.
Exatamente, são esses municípios que têm as cabeceiras lá na Serra da Mantiqueira, e as nossas águas vão todas se encontrar, como você disse, no vale, no Rio Doce, na vala do Rio Doce. É o Rio Casca aqui, passando aqui ao lado da sua emissora, é o Rio Santana, é o Rio Matipó, todas essas águas que fluem vão para o Rio Doce e depois vão para o litoral do Espírito Santo. Então, uma região muito privilegiada de água, no passado de florestas, e hoje de um povo amigo, acolhedor, de um povo que quer também participar do desenvolvimento de Minas Gerais e do Brasil.
Esse livro, gente, que vai ser pré-lançado hoje, tem como autores a dona Marilene, que está aqui, o José Silvio, o Éder Sanches Cota, o José Rosa Cota, o Nélio Azevedo, o Glaucio Batista, o Glauco está aqui com a gente, e o José Henrique Domingues são os autores dessa obra. Dona Marilene, a senhora vai parar de escrever quando, dona Marilene?
Quando eu parei?
Quando a senhora vai parar de escrever? Quando a senhora vai parar de escrever?
Quando eu parar de enxergar e quando eu perder o movimento das mãos.
Não vai parar, né, dona Marilene?
Não, até mês que vem eu completo 90 anos. Mas enquanto eu puder, eu estarei escrevendo. Aliás, eu já tenho meu 15º livro já quase pronto, e o 16º já está todo aqui na cabeça. Só falta sentar e escrever.
Que maravilha, hein, Glauco? Hein, Danilo? Vai chegar lá? Chegamos?
Vamos trabalhar para chegar lá.
A minha mãe, eu vou fazer 90 no mês que vem, mas a minha mãe, ela faleceu aos 102 anos, inteiramente lúcida. Então, eu espero ultrapassá-la.
Sim, pelo jeito aí, viu, Mariano? Vai ser fácil, hein?
Se Deus quiser.
A minha avó, dona Marilene, completa 100 anos no próximo mês também, no dia 6 de junho. E com essa vitalidade toda também, isso aqui é legal.
É, a minha família vive muito.
E a expectativa para mais esse lançamento, é como se fosse mais um, ou daquela expectativa também ainda?
Muito, dá qualquer livro. Todos os livros são como filhos, né? E todos eles são feitos com muito carinho, e a gente quer que todos eles trilhem uma bela estrada. E esse aí nós estamos com muita expectativa. A gente espera que ele atinja as pessoas, que agrade, né? E porque nele nós colocamos todo o nosso sentimento, todo o nosso amor pela cidade natal. Eu nasci em São Pedro dos Ferros, vivi lá meus 15 anos, depois voltei para Belo Horizonte, mas continuei ligada à cidade. Sim. E sempre procurei me inteirar de tudo o que acontecia por lá. E eu digo sempre que eu saí de São Pedro dos Ferros, mas São Pedro dos Ferros nunca saiu de dentro de mim. Tanto que eu digo o seguinte, quando eu escrevo em português. Mas quando eu falo mineirês legítimo de raiz, que é o nosso idioma. Então, eu convivo entre o português, aquele que chamam de castiço, né? E esse mineirês de raiz, que eu não consigo deixar de lado.
Sim, mas é a nossa marca.
É, eu acho que uma característica minha, pelo menos, muitas pessoas da minha família, e a cidade Sombrio dos Ferros está sempre presente nas nossas conversas, nas nossas lembranças. Então, o livro evocou muitas dessas lembranças, porque a minha mãe, essa que faleceu bastante idosa, ela guardava lembranças incríveis, uma memória extraordinária. Ela sabia tudo a respeito da cidade, quem era parente de quem, quem casou com quem, quem morava em tal casa, para onde que mudou, as histórias da família, ela sabia tudo a respeito. Então, quando eu e Mazé Silvio resolvemos escrever esse livro, foi exatamente para lembrar desses fatos que minha mãe contava, que meu pai contava também. E depois nós tivemos a adesão, né, do Gulau e dos outros, das outras cidades. Foi um encontro maravilhoso, né, Gulau? Foi lá no Instituto Histórico e Geográfico. O Gulau chegou lá com o Zé Silvio e o irmão dele, um que é professor lá na Escola de Rio Preto, né, o Cláudio. E foi ali que nasceu o nosso livro. E quando a notícia chegou aqui também, logo houve a adesão dos escritores de Raul Soares, de Abre Campo e Santo Antônio do Grama, né? E saiu esse livro.
Mas essa obra?
É, saiu esse livro. Agora ele vai ser batizado, né? E vamos dar para ele idoneidade para seguir o caminho. Seguir o caminho dele, nós não pretendemos segurá-lo, não. Que ele vá cumprir a sua missão.
Sim. E quanto tempo a senhora não vinha na região? Como foi voltar aqui na região? Tinha muito tempo que a senhora não vinha aqui a São Pedro dos Ferros?
Olha, nós tivemos aí há algum tempo visitar uma antiga empregada que praticamente criou a minha irmã. Ela estava, já havia completado 100 anos, e nós queríamos conhecê-la. Quer dizer, conhecê-la não.
Revê-la.
E nós tivemos, foi quando a última vez que nós tivemos em São Pedro dos Ferros. Mas nessa altura da vida, quando a gente encontra uma pessoa, a gente tem que perguntar de quem que você é filha, de quem que você é neta.
Sim, sim.
Porque o tempo andou.
Fica muito tempo fora também, né, dona Maria?
Muito tempo, você sabe, os deveres profissionais, sim, né? E deveres, assim, familiares, prendem a gente. Então, a gente não veio aqui a São Pedro Céu, eu não fui a São Pedro Céu, às vezes que eu gostaria de ter ido. Sim. Mas estou sempre em contato com as pessoas, tendo sempre notícias do que acontece por lá.
Que bom.
E querendo ajudar de alguma forma, o que eu puder fazer em benefício de São Pedro dos Ferros. Inclusive agora eu estou vendo se eu vou contribuir com a formação de uma boa biblioteca lá em São Pedro dos Ferros. Eu conheço muita gente, conheço muitos escritores, porque eu pertenço a muitas academias, na realidade, há 5 academias: o Instituto Histórico e Geográfico, a Cade de Minas Gerais, a Academia Municipalista, a Academia Feminina, a Cade, a Academia do Laios. Então eu frequento elas todas, tenho contato com muitos escritores, com o pessoal da Academia Mineira também, conheço a maior parte deles. E com isso, então, eu quero ver se eu consigo ajudar na criação dessa biblioteca.
Deus,
e aqui em Rio Casca...
Eu já ia falar, porque São Pedro dos Ferros merece muito. Mas se ela dá uma notícia dessa, eu sou mato por mal de inveja. Ainda bem que você não voltou para falar de Rio Casca, senão eu já estava até chorando, Rilau.
Nós estamos estamos querendo fundar o Instituto Histórico e Geográfico Regional.
Repita, por favor, dona Marlene.
O Instituto Histórico e Geográfico de
Regional.
Regional.
Sim.
E eu acho que Rio Casca combina todas as, vamos dizer, as necessidades não, como se diz, ela tem todo um patrimônio, né? E tem tudo para oferecer um instituto de qualidade.
Seria então, fantástico, né, Glau?
Eu acho que tem muitos escritores da região que poderiam pertencer ao instituto e contribuir, cada um com o seu conhecimento da região, para tornar essa região aqui conhecida, porque sempre me incomodou muito a ausência dessa região na mídia estadual.
Ser mais destacado, né?
É. E eles deixam de publicar o que acontece por aqui. Então, essa região aqui precisa se destacar, precisa de chegar nessa mídia.
Sim.
Porque é uma região muito rica e com muita história, com muito a oferecer.
Mas é que nós chegamos no Danilo, que nós chegamos no Adriano, que nós chegamos numa turma aí que chegou com representatividade. Foi o que o Zé Silvio falou. Essa turma nova chegou com uma força danada. Se a gente tivesse a cabeça deles, hein, Danilo, para juntar com essa disposição, hein?
Com certeza, Alisson. Meu pai, minha mãe sempre falavam muito para mim, até mesmo meus avós, né, assim, da importância da gente ouvir, né, as pessoas mais experientes. E eles são, né, sem dúvida algum, direcionamento muito grande para nós. Então a gente está muito feliz, né, de estar aqui hoje ao lado do amigo Dr. Zé Silva, né, uma figura ilustríssima para São Pedro do Estero, já contribuiu muito com o município, né, com toda a sua família, com toda a sua sabedoria, experiência, né, à frente da gestão do município por duas vezes, né, já esteve ocupando importantes espaços aí no cenário nacional, trabalhou no Ministério de Minas e Energia, foi lá o segundo nome da pasta na época. Então, assim, sem dúvida, hoje o Dr. Zé Silvio, né, a gente está sempre ali ao lado dele, sempre ouvindo seus conselhos, sempre pedindo opinião. Agradeço muito ao Dr. Zé Silvio essa amizade, né, e essa vontade de ver as coisas acontecerem em São Pedro, como o senhor tem demonstrado desde o início da nossa gestão. Gulau, né, dispensa também comentários por tudo que a gente acompanha dele aqui de Rio Casca, né, pessoalmente a gente não tem tanto contato, mas a história por si só, né, tudo que a gente busca em relação à história hoje é a grande referência aqui de Rio Casca. Então quero nesse momento aproveitar e te parabenizar, Gulau, por tudo, né, por toda essa importante contribuição para a história de Rio Casca e de toda a região. Inclusive, sim, ele tem contribuído muito para a gente em São Pedro, sabe muita coisa de São Pedro. Eu ainda não estou eu estou aqui beirando os 40, né? Então eu também estou aqui tentando descobrir mais coisas do nosso antepassado, né? E a dona Marilene, não conhecia pessoalmente, né? É uma satisfação enorme conhecer a senhora aqui hoje, saber, né, que ela é filha do primeiro prefeito, né, da pessoa que foi responsável pela emancipação, Dr. Luiz Martins Vieira, que dispensa também, né, comentários acerca da importância que teve para São Pedro estar onde está hoje. Então a gente fica muito feliz em saber também que a senhora está sempre levando o nome de São Pedro do Certo, a senhora ocupa posições.
É o Neymar, né? É o Neymar, né?
Então a gente fica realmente lisonjeado, né, com esse espaço de estar ao lado da senhora, saber desse carinho que a senhora tem com São Pedro. Já vou aproveitar e cobrar, né? Vamos dar um jeito de voltar lá em São Pedro mais vezes, né, Alisson? Sim. A Globo está com a vontade de voltar em São Pedro. Então vou aproveitar e fazer esse convite lá. Inclusive agora a gente tem em julho a nossa tradicional festa do Ferrense Ausente, que foi criada, né, justamente para que os ferrenses que por um motivo ou outro tinham ido embora pudessem ter esse momento de retornar para São Pedro, né, doutor Zé Silvio, de de fazer esse momento de confraternização, de união, que foi sempre o pilar ali, né, da população ferrense. Acho que esse espírito de união, de amizade, né, esse espírito familiar. Então, é muito, né, muito bacana, muito importante isso aí. Boa noite estar com eles aqui também no lançamento do livro.
Nessa aula de história, né, Gnali, que nós estamos tendo aqui.
Exatamente. São coisas que nós temos, né, que ter muita sabedoria para aproveitar o máximo e que a gente possa pegar, né, toda essa bagagem muito importante, preservar e passar para as futuras gerações, sim, como eu tenho, sim, meus filhos lá, que tem realmente que saber, peraí, como é que surgiu São Pedro, quem foram as pessoas responsáveis, quem conduziu, quem elevou, né, o São Pedro aqui em Rio Casca, em outros patamares, como graças a Deus a gente está tendo a oportunidade de fazer lá em São Pedro.
Que time de peso, hein, Gulau, que você conseguiu juntar aqui hoje, hein?
Eu fico até, assim, emocionado, que hoje nós estamos recebendo, aproximadamente, mais de 10 escritores. Né? Tem escritores aí do Rio, até tem a loja da Marilena, e esse momento muito grande na área de cultura. Eles também foram convidados para conhecer também a Arca. Nós estamos fazendo melhoramento muito bom lá no arquivo.
Tive lá ontem, Gulau. Tive lá ontem, né? Rodei lá vendo as obras lá, está muito bom.
Tendo um apoio bacana lá do Raimundo, do Luiz, da Márcia. A gente está pleiteando com eles esse braço da...
do Instituto.
Aqui em Rio Casca, sabe?
Sim.
Nós temos material e tem também uma... já tem uma estrutura muito grande. E também convidar também o nosso prefeito Danilo, que é hoje uma referência jovem na região, para conhecer também a gente no departamento lá, que a história do livro é interessante. Esse livro começa em Pontinova, Santo Antônio Grama, Raul Soares, Abre Campo, São Pedro de Serros, e tudo é ligado. A história, quase toda a história da cidade, tem uma ligação muito grande com o Rio Casca, sabe? Então eu fico assim, você está lendo um capítulo de Pontinova, mas você está vendo Rio Casca, tem um capítulo de São Pedro, Rio Casca, sabe? Então foi uma grande, assim, parceria. Eu achei bacana a obra, porque ela sempre, você está num capítulo diferente, mas sempre está em Rio Casca, está, como diz Dona Marilena, no livro dela, que ela fala, você sai de uma fazenda dos Vieira e entra em outra, né, Dona Marilena? Então sempre tem uma ligação com a família Vieira, com as famílias de Rio Casca, sabe?
Que bacana. Danilo, Gulau, só para a gente aproveitar o prefeito aqui, o parque ecológico que vai ser feito agora lá na divisa, né, de São Pedro dos Ferros, com Rio Casca. Qual que é a importância disso pra gente, Danilo?
O Alisson, importantíssimo, né? Eu acho que um trabalho que faltava, né, um pouco na região também, seria esse trabalho mais voltado para a questão ambiental, para o meio ambiente, de forma geral. Sei que teve, né, várias pessoas que contribuíram muito nessa parte. Em São Pedro, me lembro muito do saudoso Caetano Carvalho, um grande amigo, né, que também teve uma importância muito grande para São Pedro, né, doutor Zezinho?
Com certeza.
E essa conquista desse parque, ela vai marcar, assim, eu acho que vai ser um divisor bem de águas aí para Rio Casca e também para São Pedro, né, nessa visão das pessoas de que investir no meio ambiente também é investir, né, não só na preservação ali de forma geral ambiental, mas em saúde, em lazer, nós vamos ter um espaço lá também, né, Gulau? Então, assim, a gente fica muito feliz mesmo com essa conquista e tenho certeza que São Pedro, para São Pedro também, será muito importante.
Está tão pertinho, né? É para todo mundo, né, Gulau?
É
para todo mundo, eu acho que vai ser demais. Dessa parte ambiental, o senhor Zé Silva, o senhor vai lembrar, o Gulau também, mas quando eu era criança, na escola aqui, as nossas excursões, Danilo, era ir de trem até a pracinha lá de São Pedro Esfera para poder ver os macaquinhos que tinham lá. Quantas vezes a gente fez essa trajeta aqui da Maria Fumaça, né? Aqui da estação aqui até a praça lá em São Pedro dos Ferros.
Verdade, verdade.
É uma história bacana isso mesmo.
A gente chegava lá, tinha os macaquinhos naquela praça ali, Danilo. E a gente chegava de ônibus, aquele tanto de menino de escola, e era as nossas excursões daquela época, né?
Exatamente, São Pedro, que também, como Rio Casca, é privilegiado com lagoas, são freático aí esses rios que nós citamos, Rio Casca, Matipó, Rio Doce. Nós estamos numa região que fluiu aí várias lagoas que poderão ser aproveitadas para o turismo. O turismo é uma indústria.
Sim.
E hoje em dia com essa facilidade, consciência que se criou em torno disso. Com certeza o nosso prefeito Danilo, preocupado que é com todos os setores, também vai dar uma dinâmica nessa área.
Isso aí. Gente, fantástico, né, Glau? E esse aqui, me conta. Michel Carelli, As Aventuras de Malu. Um passeio pela história de Rio Casca. Mais um lançamento hoje?
Livro infantil, esse aí vai ser uma apresentação dele, sabe?
Sim.
É um livro infantil. Que bacana o livro, que conta a história dos meninos. Já estamos repartindo em toda a rede escolar, aí, sabe?
É isso. É. Até porque, minha dona Marilene, se a gente não incentivar o livro hoje com essa internet, esses meninos o dia inteiro passando o dedinho lá.
Tá difícil.
Tá difícil, né?
Tá difícil.
Temos que fazer nossa parte, né?
Pelas crianças e adultos também. Né? Largar a telinha.
Tá verdade. Pois é. Mas então, Glau, reforçar o convite? Tá dado o recado? Tá, quero tá. Falar mais alguma coisa, gente?
Eu gostaria de agradecer a toda a diretoria da Arca, né? Que é isso feito, todo trabalho lá é feito em equipe. O Michel, o Elinho, o Edson, o Chiquinho também, o Francisco Salgado. A turma toda lá da cultura, todo mundo que dá a Graça Marinque, a turma toda que trabalha com a gente. E a gente está fazendo uma geração de aqui para trás para substituir, sabe?
Sim. É. Mas, pode contar um segredo que eu fiquei sabendo lá na Arca ontem ou não pode? O negócio de contar segredo para repórter, Danilo, é danado, rapaz. É. Pode contar da Maria Fumaça ou não pode?
Ah, não, estou trabalhando.
Pode?
Estou trabalhando.
O Chiquinho me contou isso na onda. Esse cara conta o negócio para repórter, Danilo, aí começa um bate-papo desse aqui e o cara não aguenta, rapaz.
Se não fosse
ouvir,
eu estava né?
Trabalhando essa possibilidade, fazendo documentação, até que aqui.
O Zé Silva está fazendo?
Eu comecei a gente conseguir trazer essas locomotivas que elas estão aqui em Santos Dumont, sabe? Essa guardada aqui, a gente precisa trazer, até vou falar com o Danilo e Ramon, ela só vem através de prefeitura, sabe? Mas tem uma papelada, eu estou organizando a papelada, estou passando para o Danilo aqui, para
o
Zé Silva também, para São Pedro, sabe?
Para ficar claro, Danilo, é um vagão, né, uma locomotiva antiga, que ficaria ali do lado, ficaria na estação, igual vocês têm uma igualzinho lá. É. Imagina como que vai ficar bonito essa locomotiva ali no lado da Arca, lá na sua estação. Pensa, eu gosto muito, não sei se...
Eu acho maravilhoso também. Coincidentemente, eu não sei aí, né, há quanto tempo que o doutor Zé Silva está conversando com o Goulart acerca dessa situação, mas eu, se eu não me engano, no final do ano passado, eu tive uma conversa com o doutor Zé Silva também, porque eu sabia que ele conhece muito essas origens, essas raízes aí acompanhou muito essa questão também da retirada da linha de ferro, né, Leopoldina, e perguntando, falando para ele se ele não sabia onde a gente buscaria a possibilidade dentro do município adquirir e tudo, e com o que o Goulart está falando, vem falando aqui agora, né, expondo, vem acalhar essa vontade também nossa. Inclusive foi um bate-papo que eu tive mais ou menos no meio do ano passado com um amigo, o doutor Rafael Triano, e ele conversando falou, Danilo, deixa eu dar uma ideia de bobo aqui, por que você não tenta colocar uma locomotiva aqui? Eu falei, pô, legal, adorei a ideia, Raul Soares já tem, né, doutor Zé Silva? Então a gente...
Tem uma cópia, né?
Uma cópia, vamos uma
trazer, então tem que tentar trazer as originais, que fica na barata da prefeitura. E também uma coisa que eu tenho pesquisado com eles, conversado sobre o transporte dela, sabe? E o assentamento dela, sabe? Mas eu sei tem um entusiasmo muito grande com isso, Ramon também muito entusiasmado, o nosso presidente, o nosso.
Vira um ponto turístico, gente. Vira um ponto turístico, o cara chegar ali, tirar foto.
A gente vai organizar, mas a gente está fazendo primeiro a papelada toda para apresentar para Raimundo e apresentar para. Danilo, para apresentar com você, sabe?
Excelente, Goulart. Vamos abraçar essa causa, né? Vai ser muito importante para Rio Casca, para São Pedro também, com certeza. E nós vamos estar trabalhando,
fazendo uma coisa. Uma das coisas mais que tem esse livro aqui, que faz assim, da Zona da Mata, mais importante que tem aqui hoje, você vai ler o livro, é o tombamento do busto do Furriel. Agora no governo Ramon foi tombado o busto de Furriel. O busto de Furriel é talvez a peça mais importante que tem no município. Até então não era tombada, sabe? Aí o Ramundo, o secretário da Cultura, nós, eles ouviram e já saiu o tombamento. Já está aqui o decreto, estão tombando, sabe? Aí a gente fica satisfeito, igual os pontos turísticos que a gente tem, vai ser um ponto turístico, igual São Bia também, Recentemente nós descobrimos lá o barco da... Lá tem o marco da, de Furriel, está lá na Serra de São Pedro, da antiga fazenda de Bernardino Cândido. Tem o marco lá da Furriel que deixou lá. Então esses pedaços da história têm que ser conservados, né, para as outras gerações terem a oportunidade de estudarem, de participarem, de verem. Igual a arca lá, nós colocamos lá o... Vai chamar a bala, está lá o cápsula do tempo. E daqui 100 anos vai abrir a cápsula. Então as coisas bacanas, igual a estação de São Pedro, eu sou encantado com a estação de São Pedro. Ela é duas vezes maior que a de Rio Casca.
Né? É verdade.
Então, será por que era aquilo? Por que era?
O tamanho?
É.
Então, a história conta que nós tínhamos um grande volume, que o doutor Zezinho vai falar melhor que eu aí, né, doutor Zezinho? De produção, nessas épocas aí, que era forte a linha ferro, então surgiu a necessidade de ter maior espaço para poder
armazenar isso.
Então, uma produção grande, tinha também um grande fluxo de pessoas, né? São Pedro tinha uma população muito maior.
Eu acho que os ingleses capricharam mais, que aqui foi feito rápido.
Eu falei que dá tudo assim, eu falei antes, né?
Doutor Zezinho, vai saber falar de mais propriedade, fala pra gente, hein, doutor Zezinho.
Ah, realmente, Rio Casca chegou à ferrovia aqui em 1912 e lá em São Pedro dois anos depois. E a construção da estação ferroviária foi aquele modelo padrão. Mas São Pedro dos Ferros, à época, década de... no começo do século XX, tinha uma produção agropecuária muito expressiva. Milho, arroz, feijão, café, e o armazém não comportava. Então foi necessário estender a construção, e nós temos hoje, podemos dizer até com vaidade, que a maior estação do Rio de Janeiro, a Caratinga, é que está localizada em São Pedro dos Ferros.
Legal. Que bacana. E ainda tinha aquele ponto de apoio ali na Lindóia, né? Ainda tinha a Lindóia para chegar lá. Olha como que a gente produzia, né? Olha bem. Nessa pouca distância, três pontos de apoio aí, ó.
Sem dúvida alguma, isso mostra a importância aí da região também, né? Já, como que já foi. É, hoje, a gente assumiu a administração ano passado, a gente já fez uma boa reforma na nossa estação. Ela estava em situações bem precárias, claro que nós temos vários projetos para lá, mas a gente fez uma boa reforma estrutural, né? Para que a gente consiga manter, né? Vamos dizer assim, a estrutura mesmo, de forma geral, e a gente tem outros projetos que nós vamos estar melhorando ainda mais aquele espaço lá para, né, para que a nossa comunidade tenha o acesso e que possa, através da estação, também saber um pouco mais da história de São Pedro do Ferro, né, doutor Zezinho?
E São Pedro tem um detalhe, porque a estação está totalmente integrada com a cidade, né? Que ela está ali no centro, no coração ali, onde acontece todos os movimentos, né?
É o marco zero do município.
Do município, né? Aquela praça embaixo ali com o comércio. Então, imagina uma locomotiva ali, por exemplo, como é que muda aquela... O ponto turístico ali fica ainda mais bacana.
Eu vou falar que ficaria lindo, não. Vou falar que vai ficar lindo, né, doutor Zezinho?
Com certeza.
Vamos trabalhar para que isso aconteça.
Deus, estamos atrás agora do filme da inauguração de lá.
Cobra de cara, hein, Glauco? Cobra a cara do Danilo, hein? Gente, que honra receber vocês. Que honra. Agradeço muito o Glauco de trazer aqui nos nossos estúdios uma personalidade como a dona Marilene, o senhor Zé Silvio, que a gente ouviu falar sempre, conheceu aí, de estar sempre ouvindo falar, né? O Danilo, que estava me devendo essa visita aí, muito obrigado, Danilo. E só você mesmo, viu, Glauco, para trazer essas pessoas aqui e deixar marcada a minha história aqui, ó, receber essas pessoas.
Voltaremos mais. Você sabe que ele é neto, né, bisneto, o bisavô dele foi um dos fundadores do primeiro jornal, o Rio Casca. Foi também, participou demais da história e através do material todo que a família do grupo, a gente lá, da sua mãe.
Sim.
Esse material hoje é um material de pesquisa muito bacana que a gente tem lá. Esse material está tombado. É, e também faz parte também da história do Rio Casca, né?
Obrigado, Zé Silvio. Uma honra receber o senhor aqui. Quando quiser passar, tomar um café, beber uma água, bater um papo com a gente. Então, prazer receber o senhor.
Muito obrigado, Alisson. Eu até queria sugerir, considerando essa presença ilustre aqui da Marilene, que nós aqui juntamente com o prefeito São Pedro do Céu, com o Gulau, ofertássemos a você o primeiro volume aqui de Rio Casca com nossa dedicatória.
Muito feliz, muito honrado, muito obrigado. Muito obrigado.
Bem lembrado.
Dona Marilene, um prazer receber a senhora, viu?
Um prazer.
Um exemplo pra gente, né, Danilo?